órgãos de comunicação social direcionados às comunidades portuguesas no estrangeiro. É um objetivo que é meritório. Em particular, falamos também de comunidades de campanhas, peço desculpa, de publicidade com conteúdos que são exclusivamente dirigidos para essas mesmas comunidades e que é importante que tenham acesso a essa informação por parte do Estado. Muitas das vezes há elementos até em vários momentos, podemos dar o exemplo até nas últimas eleições legislativas, muitas vezes dificuldades inclusivamente de fazer chegar a informação às comunidades portuguesas. Exato. E estas campanhas são importantes para que as nossas comunidades, as comunidades portuguesas, tenham acesso a essa informação. Aquilo que não compreendemos relativamente à proposta que o Partido Socialista traz a debate hoje é que, a propósito deste objetivo que já referimos, que é de facto meritório, tenha enxertado aqui duas normas que nada têm a ver com a questão dirigida às comunidades portuguesas. E gostávamos de perceber porquê. Qual é que foi este o objetivo e o que pretende em concreto o Partido Socialista com estas duas normas? Uma primeira é de não permitir aos órgãos de comunicação social locais e regionais que tenham participação de forma maioritária ou minoritária, direta ou indiretamente, por entidades públicas, não a permitir o acesso à campanha institucional por parte do Estado. Porquê? Porquê é que se coloca esta questão e esta discriminação a órgãos de comunicação social que tenham esta participação pública? A segunda questão prende-se com o facto de se alargar a possibilidade de distribuição de campanhas de publicidade institucional poder ser também realizada diretamente através das associações representativas do setor. Qual é que é o objetivo com esta norma? Era importante que o Partido Socialista, ou seja, a propósito de uma iniciativa que era dirigida às comunidades portuguesas, com um objetivo muito concreto relativamente aos órgãos de comunicação social direcionados especificamente para as comunidades portuguesas. O Partido Socialista enxerta aqui duas normas que efetivamente não têm nada a ver com esta matéria e gostaríamos de perceber porquê, para além de nos suscitar dúvidas e reservas relativamente a estas normas, gostaríamos de perceber qual é que é o objetivo e intenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. E agora, pelo Grupo Parlamentar do PSD, a palavra ao Sr. Deputado João Montenegro.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, o PSD luta e defende uma comunicação social livre, isenta e independente, capaz de estar imune às dificuldades financeiras que o setor atravessa, nomeadamente com falta de apoio e auxílio. O Governo tem a obrigação de apoiar de forma transversal, inequívoca e sem condicionalismos aqueles que transmitem uma informação de proximidade e de credibilidade. E isso hoje não está a acontecer. Há condicionamentos evidentes e o PSD ergue bem alto a sua voz contra esses mesmos condicionamentos, a bem da democracia e do nosso Estado de Direito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Montenegro. Há grupos parlamentares que ainda têm tempo, mas não há inscrições. E, portanto, sendo assim, passamos imediatamente para o encerramento. E a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco, que terá 2 minutos e 6 segundos para encerrar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por agradecer todos os contributos que aqui foram dados por todos os intervenientes, muito particularmente do LIVRE, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, que incidiram na questão central relacionada com a importância das comunidades portuguesas e ter órgãos de comunicação social que possam beneficiar também deste importante apoio que é a publicidade institucional. Este é um reconhecimento muito importante para as comunidades portuguesas e não apenas para os órgãos de comunicação social. Não se trata apenas de beneficiar os órgãos de comunicação social com o apoio que é justo, trata-se, acima de tudo, de dar força às nossas comunidades para que elas possam ter uma capacidade maior de afirmação nos seus países de acolhimento, porque é, na realidade, isto que aqui está em causa. E permitam-me também que diga que não consigo entender que um partido tão importante, com uma história tão importante como o PSD na área das comunidades, tenha desertado completamente este debate e não tenha dito praticamente uma palavra relativamente à importância dos órgãos de comunicação social nas comunidades portuguesas. Até porque o PSD parece que se esqueceu, quando fez a alteração da lei em 2015, de incluir as comunidades portuguesas. Trata-se de uma alteração que o PS se honra muito de agora trazer aqui para acabar exatamente com uma discriminação. E é preciso conhecer bem as comunidades portuguesas para perceber bem esta importância. Há outros partidos, como o Chega, que dizem aqui, que fazem um tipo de intervenção em que se manifesta claramente a sua, o seu desconhecimento relativamente ao panorama das comunidades portuguesas. E até porque, quando falam em imprensa internacional, gostaríamos de saber se está a falar, por exemplo, do Financial Times, ou do Le Monde, ou do El País, ou outro tipo de imprensa dessa natureza. Porque o projeto que nos traz aqui é de uma superficialidade imensa e não se compreende rigorosamente nada daquilo que pretende com o articulado, nem tampouco com a exposição de motivos, falando muito mais da própria televisão do que propriamente dos órgãos de comunicação social nas comunidades portuguesas. Respondendo ao Partido Comunista, gostaria apenas de referir que aquilo que nós pretendemos é que, a propósito desta matéria muito importante sobre a publicidade institucional e desta mudança, que é uma mudança, na minha opinião, histórica, aproveitámos para clarificar alguns aspectos relativamente às questões que mencionou. Porque, tendo a lei a ser discutida, é uma oportunidade para poder melhorar o
bem
seu
concluído, conteúdo. Senhor
deputado. Muito obrigado, Senhor Presidente.
Muito obrigado, Senhor Deputado Paulo Pisco. E assim sendo, damos por concluído o debate em torno do terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos. E passamos agora para o ponto 4, que tem como base o projeto de lei do PCP, número 135/15, arrastando o projeto de lei do PCP 136/15, o projeto de lei do PCP, o projeto de resolução do PCP número 158/15, o projeto de lei número 147/15 do Chega, o projeto de lei número 245/15 do Chega, o projeto de lei número 254/15 do Chega e o projeto de lei número 256/15 do Chega. Portanto, o projeto de lei merece, obviamente, uma agenda com mais alguma amplitude. E por isso é que... Ah, desculpem, já agora ainda o projeto de lei número 381/15 do PAN, que digo eu, que acresce ao meu argumento, porque passamos a ter não uma grelha D, mas uma grelha C. Portanto, tempos mais largos para um debate mais intenso em torno de uma matéria mais complexa, com certeza. E para abrir este debate, obviamente, entre a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Alma Rivera. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PCP agendou e apresenta hoje um conjunto de iniciativas para dar resposta a problemas estruturais que afetam a condição policial e a situação social e laboral dos seus profissionais e para promover uma reflexão sobre um modelo de organização policial que melhor corresponda às necessidades de salvaguarda da segurança e tranquilidade das populações. Fruto da urgência em resolver os diversos problemas que se têm colocado, o debate político sobre as forças e serviços de segurança nem sempre se faz com a profundidade que seria desejável. Mas é exatamente porque as polícias enfrentam graves problemas socioprofissionais, porque o país enfrenta desafios ao nível da estruturação da sua política de segurança interna, que esse debate é inadiável. É hora de avançar pelo reconhecimento de direitos e melhores condições de trabalho, pela dignificação e elevação da condição policial. Avançar e tomar iniciativa na criação de um edifício legislativo mais sólido e coerente, comum a todos os elementos que desempenham funções policiais, definindo as bases da condição policial. São forças e serviços de segurança pelo que a lei determina, a PSP, a GNR, a ASAI, a Polícia Marítima, o SEF, em vias de extinção, a Polícia Judiciária e o Corpo da Guarda Prisional. No entanto, Fruto desta diversidade de estatutos e leis orgânicas, existem não só aspectos omissos, discrepâncias injustificadas e desigualdades, como equiparações desnecessárias. Importa, por isso, definir um corpo mínimo de direitos e deveres no Estatuto da Condição Policial. Definir este estatuto é, em primeiro lugar, salvaguardar os direitos dos profissionais. Falamos de aspectos tão concretos como a consagração de um horário semanal de 35 horas, da remuneração do trabalho extraordinário e do combate à sobrecarga laboral. Falamos de um subsídio de risco digno e da eliminação das disparidades existentes. Falamos da garantia de alojamento quando o polícia é deslocado da sua área de residência. Falamos de aspectos da formação que merecem homogeneização, com vista a uma formação integral ao longo da carreira, eliminando práticas incompatíveis com a função policial. Falamos do direito à aposentação e do respeito pelo limite da idade, que não fique dependente da gestão política do efetivo. Estamos a falar de um regime de progressão nas carreiras que evita permanência indefinida no mesmo posto. E falamos de outros aspectos, como o direito de associação sindical, o direito à saúde e à participação democrática dos profissionais nas estruturas de assistência na doença e apoio social, que hoje também propomos. Falamos do fardamento, da utilização dos transportes públicos. Senhores deputados, se as funções desempenhadas são policiais, então deve haver um denominador comum nas bases da condição policial. Um denominador assente e que se caracteriza pela subordinação ao interesse nacional e ao interesse público, pela defesa da legalidade democrática, da segurança interna e dos direitos fundamentais dos cidadãos, nos termos da Constituição e da lei, pela sujeição ao risco, pela subordinação à hierarquia de comando e a sujeição a um regulamento disciplinar próprio, pela existência de um horário de trabalho, pela disponibilidade permanente para o serviço, para a formação e para o treino, pela restrição, apenas nos termos previstos na lei, ao exercício de direitos, por uma conduta pessoal e profissional conforme os princípios éticos e deontológicos da função policial, pela consagração de direitos especiais em matéria de compensação do risco, saúde, higiene e segurança no trabalho, nas carreiras, na formação e demais compensações e regalias. Senhores deputados, o caminho faz-se caminhando, mas caminhar é, efetivamente, dar passos em frente. Estabelece a nossa Constituição que a segurança é, antes de mais, um direito fundamental. No seu artigo 272, definem-se matérias relativas à polícia, deixando para a lei a fixação de um regime das forças de segurança. O PCP considera que as forças e serviços de segurança devem ter natureza civil e que se deve evoluir nesse sentido, englobando as que ainda funcionam sob o estatuto militar, como a GNR, e sob o apelidado estatuto militarizado, seja isso o que for, como a Polícia Marítima. Se estas forças e serviços partilham uma missão comum, é preciso pôr fim às sobreposições de competências e replicações funcionais potencialmente geradoras de conflitualidade e avançar para uma gestão integrada dos recursos mais funcional e racional. A missão da GNR de natureza civil é, em larga medida, idêntica à desempenhada pela PSP e não faz sentido que as mesmas ocorrências sejam tratadas por forças diferentes conforme o mero traçar das áreas de jurisdição. Não faz sentido que, faltando efetivos, não se tenha em conta uma solução de partilha e potencialização das infraestruturas, dos meios, dos conhecimentos, de libertação do efetivo para o policiamento no terreno, reduzindo parte do trabalho administrativo, em vez de se encerrar em esquadras, o que em nada favorece o policiamento de proximidade e preventivo. O projeto que o PCP traz não é uma proposta fechada, mas tão só o ponto de partida para uma discussão que entendemos dever ser feita, sem precipitações, mas com a ideia de que o modelo organizativo das forças de segurança em Portugal precisa de evoluir e para responder aos desafios que tem de enfrentar. Senhores deputados, estas iniciativas não dispensam, antes somam às inúmeras propostas que o PCP tem sucessivamente apresentado ao longo dos anos. Desde logo a urgência de melhorar a tabela remuneratória e os suplementos, reconhecer devidamente o risco e o desgaste rápido, assim como o direito à negociação coletiva com as estruturas representativas, entre outros. Hoje é o momento de valorizar as polícias. Temos a oportunidade de dar o passo para um sistema mais equilibrado, adequado e sustentável, baseado em sinergias e assente, acima de tudo, na dignificação dos profissionais e da condição policial.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Vossa Excelência tem dois pedidos de esclarecimento. A minha pergunta é se vai responder em conjunto. Suponho que sim. Com certeza. Então, sendo assim, temos por parte do Partido Socialista o Sr. Deputado Paulo Araújo Correia e da parte do Grupo Parlamentar do PSD a Sra. Deputada Ofélia Ramos. Dou assim a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Paulo Araújo Correia. Tem a palavra pelo ministro de Orçamento.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputada, todos reconhecemos que é sempre possível fazer mais. Fazer mais em termos de valorização do trabalho dos homens e mulheres, e dos esforços de serviços de segurança, e sabemos também que este é um processo permanentemente inacabado.